שלום, אנחנו בשיעור הכנה לקראת כנס הערבה. אנחנו נקרא קטעים נבחרים מהמקורות בנושא הכניסה לעיבור.
Olá, estamos em uma aula de preparação para o assunto do Congresso do Aravá e o assunto é Ibur. Perguntas poderão ser feitas no site k.tv e as relacionadas serão feitas ao vivo. O Rav nos diz, primeiramente, devemos compreender que a entrada ao estado de Ibur não ocorre de uma única vez, senão que tampouco se faz sem pensar. Senão que é algo que vem e vai, por frente e por trás. O Zivuk, o acoplamento, como escreve o Balasula na carta 19, assim que isto ocorre antes do Ibur. Ibur também, entretanto, Ibur também pode ser chamado de impregnação, porque aqui podemos saber é que é interessante que uma pessoa que entra em Ibur perde... perde a realidade mesma e o seu ser, inclusive. E isto cria uma devoção ao Criador e então ele tem medo e está como que parado em uma montanha e está disposto a saltar. E, de fato, está disposto a saltar. Então, é como que se tem um pensamento distinto de como eu vou trabalhar com a minha razão, checando-me, verificando. Por acaso eu posso ir com os olhos fechados? Como tenho controle sobre essa situação oposta? E assim... tenho controle. Assim, que temos muitas perguntas aqui. E também o oposto, que se ocorre a mesma situação. Por isso, vamos nos sobrepor a estes estados. E então, vamos ver o que... vamos ver o que escreve o Rabash. Rabash, volume, Ibur de concepção. Isto quer dizer que a pessoa remove-se a si mesmo por um tempo e diz, agora não quero pensar em absoluto no meu benefício próprio e tampouco posso utilizar minha mente. E apesar de que isso é muito importante para mim, quer dizer que posso fazer qualquer coisa que não compreenda, o qual é... significa, na verdade, que eu posso fazer qualquer coisa que eu compreendo o benefício que isto leva consigo, apesar de que tudo retorna ao ponto de que eu devo ser capaz de compreender como eu tomo por mim mesmo este assunto de não considerar a minha mente, senão que criar por cima da razão e acreditar nos sábios e acreditar que há um supervisor superior que vigia sobre todas as pessoas no mundo com uma providência privada. Ibur, concepção, quer dizer que a pessoa remove o seu ser. Remove seu próprio ser de si mesmo. O que quer dizer que agora eu não penso em mim mesmo em absoluto, nem quero usar minha mente. E ainda que seja muito importante para mim, o que significa que eu não posso fazer algo que não entendo. Que significa que eu posso fazer qualquer coisa, desde que eu saiba o benefício disto. Por isso, em qualquer caso, sempre se diz, agora sou capaz, temporalmente, de dizer que o tomo por mim mesmo, nos momentos em que eu resolvo não utilizar a mente. Entretanto, acreditar por cima da razão que... que vê a cada vez... que verifica... todos com providência privada. Perguntas? Dizorav Sheilot. preguntas. Por que não está caro? Claro, diz nosso amigo. Como é possível não se sustentar neste estado? Perdão, amigos, não pude compreender. Pergunta é, como podemos descrever o superior? Como o superior controla? Isto quer dizer que eu devo estar em uma forma tal que decole, remova, libere o meu cérebro. E eu sinta que sou operado pelo superior, estou sendo tragado nele e aderido a ele. E dedicado a ele. E eu não posso descrever este estado assim, onde eu não tenho controle da mente. O Rav disse, entretanto, se você se imagina nessa situação e pede que ocorra, e por isto você poderá acelerar o tempo. E com certeza que não estamos nisto ainda, entretanto, quando pensar nessas coisas, neste estado de nada além dele, e deve estar em um trabalho na onde pelo menos você se anula frente ao seu domínio, sua autoridade. E aparentemente lhe é dada este controle falso que é oposto ao Criador de propósito. E então, se você chegar a este ponto de forma voluntária, o seu esforço, a sua exigência, se compreender isto, então deverá fazer todos os tipos de esforços. Qualquer coisa que puder fazer, faça com o fim de receber desde cima o poder para perceber que o Criador é quem te controla, para poder subjugar a sua inclinação em mente e coração de uma forma tal que o Criador possa controlar a sua mente e coração. Assim que, tanto quanto eu puder, devo repetir a mim mesmo de tal forma que eu possa sentir que sou controlado por ele. Então, como é possível me manter de uma forma que eu sinto que assim é como eu sou, que estou desaparecendo, e então vejo que sou controlado pelo Criador, e eu devo deixar algo para mim de uma forma, não deixar me perder completamente em mente e coração? Eu não posso, por isso, desde este ponto, pelo menos eu devo sentir que eu existo, quem está, que eu sinto que estou me anulando e que sou eu que estou me anulando. E talvez este ponto, talvez nem seja por causa minha, porque aqui, na verdade, o que vocês querem unicamente é ver, entrar nessa sensação e compreensão da situação, de quem controla a situação. Vamos pensar nisto, diz o Rav. Vamos falar disto a respeito. Por isto, o que quer dizer anular-me frente ao coração? Saber que ele é quem controla com minha mente e meu coração, e que então eu poderei sentir qual é a situação. Por favor, está muito próximo de nós. Eu lhes digo, está, vocês logo verão isto. Adiante, façam um esforço, falem sobre isto. O que quer dizer, eu não sei. Porque nada resta para a pessoa se o Criador controla sua mente e coração. Talvez o que pode sobrar para ti é esta preparação, esta presteza para selecionar uma única e outra vez o controle do Criador sobre si mesmo. Controlar seu controle sobre si mesmo. Claro, diz Shai. Isto toma em conta muitas questões, porque há várias questões aqui. Por isso, isto é algo que funciona todo o tempo e necessitas aderir-te como se adere com a mente superior. Entretanto, nós necessitamos aderir quanto mais for possível à mente superior, porque a mente pode fazer todos os tipos de cálculos a partir do nosso estado de como nos manter aderidos. Rui Miron diz, bom, eu de fato devo todo o tempo coroar o Criador sobre nós, sobre nossa mente e coração, e percebemos uma única coisa, unicamente que talvez, de acordo com isto, o que nós sentimos é que poderemos querer estar aderidos ao Criador e nesse estado de não além dele, e então entraremos nesta realidade que nos escreve no primeiro e segundo nível, para que possamos nos assemelhar ao mundo superior. E Thay nos diz, também a alegria surge na situação, se eleva na situação. É como uma brincadeira de crianças que ocorre por si mesmo. E o Criador, em sua totalidade, se encontra em tudo. E todos estes esforços pequenos, todas essas lutas pequenas e grandes na vida, são em vão. Assim que nos é dada agora uma perspectiva nova, e esta é uma situação incrível. É como quando uma pessoa que passa, atravessa uma parede e vai para uma nova dimensão. Simplesmente nos ajuda, devemos nos ajudar a saltar sobre essas coisas, por cima da razão. Lior disse, devemos descrever este estado de nada além dele, que o Criador é que tem o controle total. Isto é como disse nosso amigo, que a pessoa sente de fato, sente o controle completo, o meu controle. Assim que isto é como este resort que está muito ajustado. O Rav diz, como construímos uma dezena que nos controle, assim como o Criador nos controla, e nós suavemente nos aderimos a ela. Nós deslizamos a este estado com o Criador, nós mesmos simplesmente entraríamos em Ibur, em concepção, porque este estado está dentro de nós até que nós possamos alcançar o primeiro contato. Então, como fazemos essa forma? Como fazemos de uma forma que estamos em de controle, sob controle da situação, e assim avançamos pouco a pouco? Que todos estão em um carro de boi, e o nosso burro está adiante, puxando, tac, 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 e assim é como alcançamos a concepção. Por favor, adiante, fale disso. Como organizamos este estado? Porque o Criador quer que nós passemos por todas estas etapas para poder realizar todas essas etapas. Isso é o que se chama que somos os agentes de nossas ações, e tudo se processa em nossa mente. Adiante. Devemos tomar a responsabilidade sobre todos os amigos, diz Michael, para que possamos nos incluir uns aos outros e ver e voltar um ao outro para poder criar este estado onde todos estamos neste mesmo vagão, nesta mesma carroça, e se ali os 9 restantes avançam com este vagão aonde os demais estão. Sim, diz o outro amigo, aqui é a luz que reforma, e então esta força age sobre nós, porque no final a nossa ação independente também será com o fim de que nós pensamos que a luz trabalhe sobre nós, atue sobre nós. Roya Coca nos diz, tudo começa com anulação. Isto deve ser o mais importante. Precisamos falar disto continuamente na dezena, e na medida em que a nossa subjugação estiver ali, então seremos capazes de poder integrarmos a dezena com a mente e coração. Sim, diz o outro amigo. E bom, uma vez que temos feito o pacto, devemos fazer outro acordo, assim como um acordo matrimonial, aonde você se vai e se enfrenta junto, vem o que vier. Assim que devemos fazer este pacto, por cima do qual tenhamos o arvut para que estejamos morando um no outro, e ali então tenhamos essas forças. E assim é como construímos esta carroça, este carro de boi. E a dezena é esta força que nos ajuda, diz Roy Miron, a persistir neste ato de Ibur para sustentá-lo. Isto é o único que pode forçar a pessoa a estar nesse todo o tempo e fazer retornar a este ponto de medida onde pode ver quem é quem. Bom, precisamos encontrar a meta mais precisamente para ver aonde estamos nos direcionando, para onde estamos indo com nossa da roça e ver como podemos colocar essa expressão correta que eu busco nos amigos e que eu coloco e consigo fortalecer mais para que de fato estejamos neste trabalho juntos, neste baile em conjunto onde nos encontramos e que seja realmente em comum. Yoda nos diz, o Rabash nos escreve a respeito de como são as condições para Ibur até que a pessoa se conecte e abra seu coração na direção do seu amigo. E devemos fazer isto de forma que saibamos qual é a parte mais importante. Por isso devemos deslizar suavemente. E isto depende da importância do estado de Ibur que tenhamos, do ato de doar, do Criador. Quanto mais tivermos isto em nossas mãos, então saberemos do que o Rav está falando e então suavemente deslizaremos a este estado de Ibur, porque nós o queremos, na verdade. Antes de fazermos qualquer coisa, devemos saber que estamos nos aproximando do Criador e isto nos permite estar mais próximos de Ibur. Ou, se quisermos alcançar algo aparentemente por nós mesmos, e sentir que não sou eu quem está executando algo, senão que por este meio avanço a Ibur. E que estamos fazendo isso juntos. Então, aqui existe uma força já, a qual nos envia, que vai de forma o Criador. E quando cada um de nós faz um pouco, pouco a pouco, então sim, juntos veremos que há uma grande força aqui. A dizer é um pli. Se você puder fazer o que é pedido no Kli, então a luz te acercará ao Criador. Não sei mais o que adicionar, diz Shai. Entretanto, qualquer coisa que estudarmos deve tomar em consideração essa construção. Sim, diz Rui. Eu também não estou certo do que adicionar a respeito de Kli em comum, porque esta palavra em comum é a chave. Ninguém pode entrar em Ibur só. Não é algo que você faz por si mesmo. O Rav diz, como descrevemos as qualidades do Criador de forma tal que a nossa dezena está de equivalência de forma com Ele? Para que haja menos neste contato inicial. Como descrever as qualidades do Criador de forma tal que a nossa dezena, minha dezena, no total, esteja no primeiro contato com o Criador. Por favor. O que o Criador quer, diz nosso amigo? O Criador quer que cada um o revele e assim então haja bem a todos. Ele quer que todos tenham essa quantidade de doação e que realmente seja capaz de poder realizá-la. E quando este for meu esforço, eu me envolverei com ele nisto. E quando eu quiser estar em doação, ter êxito em fazer isso e aquele e outro, então eu devo saber que eu devo sempre estar em alegria de uma forma. Yuda diz, eu descrevo isto como nossas qualidades limpas e puras, que nos liberam da preocupação própria, de me preocupar por mim mesmo e do orgulho que é completamente extirpado. Em anulação, Lior diz, agora não há preocupação por si mesmo, nenhum pensamento por si mesmo, somente se conectar com todas as partes da criação e então da mesma forma, cada detalhe na dezena, toda a dezena em conjunto agora se encontra. Fragmento número 10 do Rabash, volume 1, com respeito à amamentação Ibur. Isso quer dizer que amamentação e impregnação. Isto é chamado Ibur, ou seja, que ele passa do seu próprio domínio para o Criador. Contudo, ele é temporário. Isto é, se ele deseja verdadeiramente se anular a si mesmo para sempre, mas se não consegue acreditar que haja anulação para sempre, agora de uma vez vê que já pensou muitas vezes que assim seria. Então, desceu ao grau e caiu no lugar de lixo. Porém, a pessoa não precisa se preocupar com o que comerá amanhã, como foi dito acima. Mais tarde, provavelmente ele cairá de seu grau. Isto é por falta de fé. Em vez disto, ele deve acreditar que a salvação do Criador é como um abrir e fechar de olhos. Ocorre que, devido a que a pessoa se anula por um tempo, a si mesmo, então quer permanecer assim para sempre. E isto acontece para aquele que dá valor ao Eibur. A respeito de NK Eibur, leremos de novo. Isso é chamado Eibur, ou seja, que ele passa pelo próprio domínio para o domínio do Criador. Contudo, ele é temporário. Isto é, se ele deseja verdadeiramente se anular a si mesmo para sempre, mas não consegue acreditar que haja anulação para sempre, uma vez que já pensou muitas vezes que assim seria. Mas então, desceu do seu grau e caiu em um local de imundícia. Entretanto, a pessoa não precisa se preocupar com o que comerá amanhã, como foi dito acima. Mais tarde, provavelmente, ele cairá do seu grau, e isto é por falta de sua fé. Em vez disso, a pessoa deve acreditar que a salvação do Senhor é como um piscar de olhos. Ocorre que, devido a que a pessoa se anula por um tempo e quer permanecer assim para sempre, isto acontece porque a pessoa tem o valor de Eibur. Perguntas? Sim. Neste fragmento e também no anterior, você pode nos explicar o que significa anulação temporária por um tempo, que depois se vai, desocorre, se depois de um tempo. E então, como a pessoa deve se relacionar com isso? Porque por um momento eu decidi e faço por um tempo, como é isso? O Rav disse, eu falei antes, que de repente a pessoa sente que está entrando em Eibur, que esta é a autoanulação. E depois vem a autoanulação e se detém, porque dá medo. E tem esta sensação, por isso está sempre duas forças, e aparentemente se acerca à espiritualidade e ao Criador a uma aproximação. Entretanto, nós sentimos que nos está sendo negado algo, como que se estivéssemos sendo empurrados e que desde ali nos expulsarão. Pode ser também de forma diferente, pode ser de outra forma, por exemplo, pode ser que eu esteja sendo jogado para dentro e você se detém, não quer, tem medo. Como se diz, que parece uma pessoa que ela está perdendo sua casa, sua esposa, sua família, seus amigos e todo este mundo inteiro. E que entra a esta realidade vazia, este espaço vazio. Desconhecido, sim? É, falamos espaço. Assim que há duas forças aqui, e estas forças, a Sitracha nos ajuda a nos orientar neste trabalho, nessa situação. Assim que o que você estava perguntando mesmo? Oren diz, bom, quando eu quero tentar, nesse estado de Bur, dizer que eu faço alguma coisa, eu faço por um momento, faço por sempre, para sempre. O Rav diz, você não pode dizer para sempre de uma única vez. Parece que isso quer dizer para toda a eternidade. Entretanto, sempre haverão essas forças que dizem, não, você deve se estabelecer aqui com isso, com aquilo. O que é que todas essas pessoas falavam? Ah, não, você está velho, não pode fazer o pacto, tudo mais. De acordo com isso, sim. Estes ensaios, sim, assim que há todos os tipos de situações. Entretanto, isto já é um estado muito avançado e eu devo estar feliz, senão que por todos, senão que muitos aqui e no Clima Mundial também, eu vejo que todos os amigos no mundo, os que vemos, se encontram neste mesmo estado que nós nos encontramos. Ok? Nikolaev, por favor. Bom dia, dizem os nossos amigos de Nikolaev. Nós temos a seguinte pergunta. Quando tudo é mal, tudo desmorona na corporalidade e espiritualidade, então, para voltar a alcançar este estado de desespero, tudo é fácil. Portanto, quando tudo está lindo na corporalidade, o que se faz? O Rav diz, o que significa chegar no desespero? Quem impede estar no desespero? De quem você está falando? Nunca pedimos. Nunca pedimos chegar no desespero. Sempre pedimos a meta, pedimos a conexão, pedimos a unidade. O fato de que no caminho nós nos deparamos com o desespero, falamos que é bom. Mas o desespero de quê? O desespero do poder próprio, da força da pessoa, quando se esforça e quer e cai. Sempre são alguma. E cai porque os guardas do rei seguem empurrando por trás. E este continua como uma criança que quer brincar baixo qualquer situação e em qualquer circunstância e não se tranquiliza. E depois veremos, de repente, como uma criança que estava brincando, e de repente, toca, vai dormir, cai, no mesmo local onde estava brincando, cai e dorme. Assim é como nós somos, tal qual. Nós somos vencidos, mas não é que nós queremos nos render, sim, senão o que acontece, ok? Não há mais perguntas? Vamos para Moscou. De Nikolaev pergunta: como superar esta última etapa de temor e entrar em Ibur? Concepção Rav diz: para isso nós precisamos da ajuda de Deus, a ajuda do Criador. Esta é a salvação de cima, de porque a pessoa já transcende de Ubar, que vem da palavra passar de um estado a outro, passar de Mal Rutabiná. Assim que deve haver o pedido para que haja transição deste mundo ao que segue. E isto é o que o Ubar embrião alcança. E não é algo que está em nossas mãos poder fazer por nós mesmos. Há orações, entretanto, a ação em si, o trabalho é feito pelo Criador. Nós sentiremos o seu trabalho em nós, de como ele nos faz transcender. E este é o significado de Há uma Canção de Amor.
Agora. Anikzat Mebulbal.
Eu estou um pouco confuso. Como é que um estado pode surgir? Eu entendo que não é além dele, que estamos na completa consciência do que entendemos e falamos a respeito de várias pessoas. Entretanto, alcançar um estado onde a pessoa se anula de uma forma tal que a inclinação ao mal se distancia, isto já não nos permite avançar por nós mesmos. Como é que é que ocorre? O Rav diz: o que você está querendo dizer? A pessoa não controla nada, o grupo controla. E então, como eu posso começar a me arrastar? O Rav interrompe e diz: quando você tiver medo, estiver ansioso, então chama a mãe e ela pega a sua mão. E bom, ok, você já volta a ser o chefe, o rei. Já não tem mais preocupação alguma por si mesmo, ok? Você é assim também. É exatamente assim. A todo tempo pergunta ao nosso amigo. O Rav diz: logo veremos. Pode ser nada mais do que isso. Bom. Como escrevemos antes, lemos o que estava escrito, que pode ocorrer uma interrupção. Como podemos nos sustentar sem interrupção? O Rav diz: isso ocorrerá na sua vida. E não é. Não é que haja um controle sobre o Criador. É sempre algo psicológico. Não é o Ibur ainda. Você não pode. Eu não posso imaginar isso, diz o amigo Rav. Você não precisa imaginar. Você nem pode imaginar o que significa isso. Isso vem do mundo superior. Isso já é o mundo superior. Alguém mais quer perguntar? Pergunta do Brasil: quando o Criador envia as perturbações uma após a outra, o que me falta para entender sua mensagem? Porque ao mesmo tempo parece que eu faço muitos esforços para conectado com o Criador. O Rafa nada te ajudará, a menos que você se sinta fortalecido pelo grupo. Porque, do contrário, todas as perturbações do Criador não serão cifradas da forma correta. Através do grupo, você poderá ler as perturbações da forma correta. Se você não estiver conectado com o grupo, então você as lerá, não decifrar, digamos. Você não fará de forma correta, senão que fará com todos os tipos de erros e não verá o que está se trazendo. Entretanto, quando você estiver conectado ao grupo, com a perspectiva de que recebe deles uma direção ao Criador, isso já será uma mensagem clara. Próximo, quem? Rav, quero ou queria relacionar a respeito da providência privada. Quer dizer que eu acredito na providência privada. Que tipo outro de providência pode existir? A providência privada é somente depois do estado de Bur, concepção? O Rav diz, bom, agora sim. Anteriormente também, nas etapas prévias ao Ibur, a pessoa começava a sentir que estava em providência privada. Que outro tipo de providência existe? Diz o estudante. O Rav diz, não, não há providência. O mundo é um relógio pronto para explodir, uma bagunça. Entretanto, eu acredito na providência individual, como que eu sou mais específico com os demais. Para com o Criador tem uma relação melhor, porque eu explico, por exemplo, para com o Criador, o Rav diz, você especificamente se relaciona com o Criador e agora tu e ele agora estão conectados juntos e sentem que estão sendo guiados com o poder do Criador, intelecto e sensação. Não de forma completa, senão que de forma parcial. E então, aqui vem a pergunta de que se a pessoa pode ou não ir na direção do Ibur. E, entretanto, do Ibur também não, diz o Rav. O Ibur é unicamente quando você está sendo incluído, submergido, tragado em sua providência. Assim que já te disse que antes do Ibur há estes tipos de estados onde você não quer e está se detendo. Você está sendo jogado para longe. Então, o Ibur não é com respeito ao desejo do Criador. Eu anulo-me e passo a responsabilidade ao Criador. E já chegaremos a isto, então poderemos compreender melhor, ok? Quem mais? Cola. Cola nos diz. Aqui escreve muitas vezes que o embrião cai e nós tentamos muitas vezes e somos como sábios e pretendemos que todos compreendam o que nos ocorre quando o embrião cai ou depois de entrada. Não, não. Antes, até que entra, nós temos um cli, temos muitos mecanismos e realmente eu não posso me permitir acreditar. Entretanto, é possível, digamos que cada significado da dezena traz um escrutínio. A pessoa teme perder a independência de Zohar. Parece que este mundo some por completo. Ainda leremos sobre isto. Entretanto, cada vez, a cada momento, devemos praticar isto? De acordo com a raiz da alma de Zohar, surge uma clipa nova. O estudante diz, digamos que eu tenho um momento onde, de repente, temos a força da sociedade e queremos avançar. O Rav diz, isso é o que estamos fazendo agora, nos preparando para um ataque. Então, que desculpas eu posso dar ao meu cérebro estúpido, que é muito inteligente? Não, não, diz o Rav, não. Não necessita de cérebro, você precisa de anulação do cérebro, anulação do controle e ir com intenções e pensamentos corretos para a sociedade. Porque assim cada um se anulará frente ao outro e então, frente a quem nos anulamos? Frente ao Criador e então veremos que há algo aqui dentro. O estudante falou, mas eu não posso compreender o fato de que já estamos aqui. Muitas vezes caímos, muitas vezes já tentamos, assim que tudo isso se acumula com o poder do rechaço. Se acumula, Zohar. Não se detém, senão que de repente você vai como que caindo mil vezes. Então, o que são mil uma vez? Senão que todas essas mil vezes, não te debilitam, senão que te sustentam e te empurram adiante. Ok, escola, mil vezes, cada vez, mais paciente, etc. Entretanto, o que eu pergunto é como eu posso trazer toda essa força, essa energia e passar por tudo e ir a este ponto central. Se os amigos te derem um despertar, ok, você sozinho não. Todos dependemos dos amigos, dos demais. Entretanto, dentro de pouco chegaremos a isso. Sim, doutor. O mais importante que ouvimos até agora é anular a mente. O que significa anular meu cérebro? O que eu sinto no lugar da minha mente? O Rav diz. O que diz a sociedade? O que diz? O que eles dizem? Diz o estudante. Diz algo? Não, diz o Rav. Sente desconexão, anulação. E então, o que mais? O que mais você quer, diz o Rav? O estudante falou, todo homem é mente e intelecto, não pode dar um passo adiante sem o cérebro, então o que anulo? Se o anulo, não pode se mover. O Rav diz, então toma a mente da sociedade e vá com ela. Não estamos falando de como se anular na sua casa, nós estamos falando a respeito da anulação na espiritualidade, em um nível espiritual. Sim. Os amigos do Brasil estão perguntando se o Ibur ocorre uma única vez ou em cada um dos graus. O Rav diz, primeiramente em cada grau há Ibur. Entretanto, é muito distinto, muito diferente. Grau após grau. A cada grau é uma forma totalmente distinta de anulação. Há cores, sombras e algo incrível. Sim, cowboy. Adiante, vaqueiro. Você disse, diz o amigo Bill, você disse que não estamos falando de controlar a mente, de como ela trabalha. Não é esse o trabalho, diz o Bill. Unicamente aqui. A minha pergunta, então, é como encontrar o equilíbrio ao anular a mente frente aos seus irmãos, amigos, contra o que significa expor as necessidades para se certificar de que pode fazer algo. O Rav diz, não há problema nenhum aqui, que eu tenha intelecto e inércio generativo animado e trabalho com essas coisas como sempre. Está escrito a respeito disso, que os médicos, a eles é dado a permissão para curar. O que precisar fazer, faça com o teu corpo de acordo com o que o médico disser. Não consulte um cabalista para isso. Um cabalista é aquele que fala da sua alma, que quer curar a sua alma. E ponto. Continua Bill. Ok, então aonde nos anulamos? Como eu anulo a minha mente do meu eu? Porque nós sabemos do Balsalam e do Rabash que o Criador nos controla ou por trás ou por frente. O desejo receber contra o desejo de doar. Então, o que é este eu? Alma? Eu? Ou é simplesmente o desejo receber que está sendo capturado neste corpo e utilizado para um propósito próprio? Rav diz, ok, Bill. Ainda veremos isto. Mais adiante. Bom, adiante.
אנחנו נקרא מהפסקה השלישית והשורה שמתחילה הוא לפי זה עמוד 621 בכתבי בעל הסולם שמעתי קוף קף ב' להבין מה שמבואר בשולחן ארוך והפסקה השלישית שמתחילה במילים הוא לפי זה
שמעתי דויס Terceiro parágrafo. Quando a pessoa chora ou grita, traga-nos a vida. Isso quer dizer adesão com a vida de Deus. a qual é assim, especificamente quando a pessoa não quer trabalhar em doação, e que todos os pensamentos da pessoa para autossatisfação sejam substituídos. Então, quando a pessoa sente aquilo que está sendo dito, seu coração poderá temer, a menos que a sua pergunta, oração, seja aceitada. Isto quer dizer que não deve ter nenhum desejo para si mesmo. E, com respeito à autossatisfação, sempre aparece um estado onde parece que a pessoa abandona, deixa todos os prazeres deste mundo, os amigos, as pessoas, toda a sua família e suas posses, e se retira a um deserto onde não há nada além de bestas selvagens. O Rav diz, está claro ou não isto? Perguntem sobre isto. Bom, bestas malvadas, nós não vemos isto, que nós não vemos que há este rechaço, senão que há este mundo aonde eu entro no caminho, aqui há todos, há o bem e o mal, este, aquele, outro. Daqui está todos os tipos de temperos, sabores, e de repente tudo isso desaparece nos meus sentidos. Eu não sinto aonde me encontro, então me encontro e então eu me desoriento, eu não posso sentir nada, não posso tocar nada. E assim é como ocorre. Ainda, inclusive, as coisas más parecem como um certo tipo de prazerosas, porque você se acostuma com elas. Então, o que faremos? Continua aparentemente. A pessoa deixa este mundo com seus amigos, famílias, e se retira ao deserto, onde não há nada além de bestas selvagens. Sem que nada saiba da pessoa e nem sua existência. Isto parece como se perdeu seu mundo de uma única vez, e sente que perde um mundo cheio de vitalidade, e sente sobre si mesmo a morte neste mundo, e sente como se estivesse suicidando-se quando experimenta essa imagem. O Rav diz, bom, vejam como tudo isso se transforma invertido. Eu tanto queria deixar este mundo, e de repente este mundo se transforma, que esse mundo é sofrimento, é confusão, vazio, e transcendente, eu vou morrer logo, e de repente me parece tão bonito e prazeroso, como eu posso deixar isto? Esta é a entrada à espiritualidade. Então, o que? Você precisa voltar a retroceder? Corre. Vamos ver. Este texto eu não tenho, amigos, aqui, nem em espanhol nem em inglês. Traduzindo ao vivo. E às vezes a citra ajuda a traduzir as cores ao vivo. E então, o corpo refuta esta oração, e neste estado tal, a oração não pode ser aceita, uma vez que ele não tem esta oração, e a pessoa não quer que esta oração seja aceitada, e por isso deve haver uma oração, um pedido para a oração, para que a pessoa se acostume com esta oração, apesar de que sua mente e coração sejam iguais, como se mente e coração fossem iguais. E se o coração estiver de acordo ao acostumar-se, então chegará um ponto em que pode compreender que a recepção quer dizer separação, e que o mais importante é sempre a adesão com a vida das vidas, que é a doação. O Rav diz, como nós nos acostumamos a entrar em Ibur, apesar das forças que nos rechaçam da espiritualidade, que dizem que não é para entrar, que não vale a pena, que é muito. É como se estivéssemos parados na porta do Palácio do Rei e não queremos entrar. Esperemos, talvez isso, talvez aquilo, talvez outro. Assim que o que já é possível querer, bom, depois poderemos reconsiderar se sim ou se não é possível ou não. Bom, descreva como superamos essas forças que, no momento em que nós nos distanciamos da corporalidade e passamos à espiritualidade, se manifestam como opostas e nos jogam de volta para a corporalidade, para mostrar-nos que a corporalidade tem muitos prazeres, muitas coisas bonitas, lindas, etc. Lembranças, Eu lembro que eu fui a Tibéria com Rabash em um local. Em um local onde vivia, morava o seu sogro. E eu dormi junto com o Rabash, e no mesmo quarto com o Rabash e o sogro do Rabash. E eu disse ao Rabash: você está cômodo? E ele geralmente deitava na cama e levantava comer, e ele depois levantava de madrugada a ler Bíblia, Torá e tudo mais.
Então,
não posso traduzir, amigo, sinto muito. O tradutor está... Não é possível compreender, sinto muito. O que quero dizer aqui é que as pessoas se acostumam com suas coisas, não querem se separar de suas coisas particulares. Quantas vezes você sente dor em algum local, e quando você, esta dor te abandona, você a quer de volta, porque ela te desperta de alguma forma. É como você necessita sentir essa dor em vez de abandoná-la por completo. Vocês não sabem o que estou falando, não entendem? Ok, está bem. Existe aqui coisas similares a entrar em Ibur. Por que eu falo isso? Porque você precisa detectar, sentir essas coisas de forma que possa compreendê-las. E compreender que o pecado está sempre à espreita na porta. Sim, Elior. Antes você falou de um estado de como deslizar nesse estado de Ibur. Como isto coincide com o estado que estamos descrevendo-nos agora? O Rav diz: vocês podem entrar em Ibur rapidamente, de uma forma bonita, através da sociedade, se organizarem-se de forma adequada, não há problema. A entrada tem todos os tipos de formas e forças, como se diz que é o estado de absorção do sêmen, e ali então ocorre. Há certas leis sensoriais aqui. Eu não quero lhes dar exemplos como em uma relação sexual, porque ali todos sentem um prazer. Entretanto, a absorção do sêmen, ninguém sente nada e nem se entende nada. Não há discernimento sobre isso. Entretanto, falaremos disso mais adiante. Entretanto, agora vamos passar ao próximo fragmento. Fragmento 2. No Ibur há duas forças. Uma descritiva, onde a representação do feto é Katnut, infância, pequenez. Já que para Katnut há uma ordem, uma vez que Katnut está preparada para Gadlut. Entretanto, sem Katnut não haverá Gadlut, grandeza. E enquanto estiver em Katnut, resulta que ainda está incompleto. E onde seja que houver uma carência, há um espaço para Sitra Achra que poderá fazer perder o estado de Ibur e concepção para que não se complete. Por este meio é que se chega ao aborto, o que significa que nasce antes de que o estado de Ibur seja sido completo. Porque em Ibur temos 25 partes do fim, ou seja, Naranjai, onde cada um deles também se encontra em um Naranjai. Por isso, deve haver uma força de retenção, detenção, que significa, inclusive, em Katnut deve haver uma integridade ali. E isto é recebido de sua mãe, embora que o feto, ou apesar de que o feto em si mesmo não possui gelins, vasos, para receber Gadlut a fim de doar. Ainda assim, ao anular-se frente à mãe, poderá receber Katnut, gadlut dos queridos de sua mãe. Isso se considera um embrião, onde sua mãe, onde o embrião se alimenta do que sua mãe come. O que quer dizer que não tem outra opção, exceto comer o que sua mãe come. E isso significa que sabe o que sua mãe está permitida comer e ela faz isso. Isso quer dizer que substituiu a escolha do que é bom e mal, senão que pelo contrário, tudo é atribuído à mãe, e isto é o que se chama o filho da sua mãe. Ou seja, que ele mesmo não merece ser homem. O Rav diz aqui, lembramos do que o Rabash nos diz a respeito de que milhares de quilômetros não nos separam. Quando eu sinto com os amigos, então eu sinto como se não houvesse distância, e esta é exatamente a entrada ao estado de Ibur. Vocês querem isto? Ocorrerá. Se não quiser, não ocorrerá. Esta é a condição.
הכל נמצא בידיים שלנו, רק צריכים סוף סוף.
Tudo está em nossas mãos. Simplesmente que precisamos atacar.
קטע מספר 14 מתוך מאמר מולד הלבנה של רבש. פירושו של עיבור הוא מלשון עברה.
Fragmento 14. Aula nova. O significado de Ibur vem das palavras transação e raiva, o que significa que uma pessoa deve superar quando o reino dos céus é para ele como se fosse um ponto, que significa que a recepção do reino dos céus não brilha para ele e não lhe traz alegria, como se diz, sirva seu Deus com alegria. Isto quer dizer que a pessoa está com tristeza. E este é o assunto da concepção, que significa que é um Ibur corporal. Porque quando alguém entra na gravidez, mais tarde, com as condições necessárias, então nasce um bebê. Deduz-se então que quando a pessoa entra no trabalho, vê quão longe está do Criador. E isto lhe causa dor, que significa que foi recompensado com o aspecto de Katnut. O que significa que sente sua catanuta pequenez. Isso se chama um vaso deficiente. Para tanto, mais tarde é possível alcançar a luz, que é chamada Gadlut, de acordo com a medida do tamanho do seu vaso. O Rav diz, o que nós precisamos é o estado de Ibur, porque Ibur, o que me falta para alcançar Ibur é que eu não sinto superior. Então, superior, aparentemente, é como que oculto de mim. Eu não tenho os quelins para poder perceber o superior se eu estivesse baixo do seu controle, então eu mesmo estaria ausente e isto estaria controlado pelo Criador, e então as minhas sensações sempre são o resultado da diferença entre tudo isto. Por isto é que eu sinto a realidade. Se eu estou totalmente aderido ao Criador e o Criador me controla cada coisa que eu tenho e tudo que eu tenho, então não existe um eu. Há uma sensação de ausência. Há uma sensação de que estou sendo anulado, por enquanto está ausente, porque eu ainda não cheguei a esse estado de anulação para mim mesmo. Por isso é que nós precisamos da quebra, precisamos da quebra do Kli, porque precisamente quando eu me reúno com os demais, por meio do nosso Kli, ou por meio porque por meio de estarmos aderidos através da adesão, vemos que as coisas não se quebram e se formam novamente uma peça única, senão que ela é formada com essas rachaduras, e esta é a sensação do meu eu que permanece. O que eu quero dizer aqui é que nós devemos realizar o Ibur dentro do grupo, do contrário, não será possível. Isto é pelo motivo de que nós não sentiremos todos esses estados. Não ocorrerá nada a menos que processemos essas coisas através da conexão entre nós. Porque, do contrário, Se não houver conexão com as partes quebradas, onde nos reunimos e nos conectamos, etc., isto sempre será assim, desde nós ao Criador. E então, a verdade é que nós devemos querer compreender e entender que nós somos partes que estão sendo coladas, unidas umas com as outras. E por isso nós não apagamos, anulamos esses limites entre nós, senão que eles permanecem. Por isto, por meio disto, podemos sentir o Criador, todos os discernimentos espirituais, porque precisamente esses quelins quebrados, essas imagens quebradas permanecem. Não mais quebradas, senão que conectadas, mas com as imagens de onde estavam quebradas. Se é assim que pode-se dizer. Porque do contrário, não poderemos sentir, senão, se estivermos completamente cancelados e anulados. O que eu quero dizer aqui é que nós logo chegaremos a isto, a esses sentimentos. Entretanto, eu o que quero dizer aqui, convencer, é que tudo deve ser feito através da sociedade. Tudo deve passar pela sociedade. Eu nem sei como dizer, mas o fato é que nós devemos nos matar, nós mesmos, digamos, todas as qualidades e tudo que nos detém da anulação da sociedade. Eu nunca serei capaz de entrar em Ibur se não me anular. Quem? Interior. Pergunta a respeito do congresso de Aravá. No estado de Ibur, o que ocorrerá? O Rav disse, nós ainda falaremos sobre o congresso. Qualquer um quiser vir, venha. Quem vier terá um local e deverá vir e se anular de forma total e absoluta, completa anulação. E isto é o que deve ocorrer. Se não vier para isso, nem venha. Não é um piquenique, nem um dia de campo, não é uma excursão no deserto, é um local para anulação. É para isto que nós estamos indo e onde devemos chegar. Por isto deve ser, quem for deve estar baixo esta condição, porque isso é algo extremamente sério. Ele ia perguntar, já falamos e decidimos juntos que há condições externas que são muito específicas durante o congresso e que sejamos muito meticulosos com isto. Qual é a condição básica para estar nesse congresso? O Rav diz, a pessoa deve assinar, garantir que se a sociedade deve dar a capacidade para a cidade que ela, se ela perceber que a pessoa não está pronta, não está capaz, não quer, não importa como, porque não tem as relações corretas e as condições necessárias para Ibur, então ele será expulso. E nós devemos fazer isto e aceitar isto. Bom, isto parece uma pergunta redundante, mas ele, talvez, porque devemos estar preocupados com as condições externas? Como elas se relacionam à entrada em Ibur? Por que precisamos das condições? O Rabbis, o que quer dizer? Condições externas, essas regras, para as quais devemos ser muito meticulosos de falar da meta, estar concentrados nisso desde o início ao fim. O que os cabalistas nos dizem para nós? Nós nunca inventaremos nada, entretanto, por que devemos ser meticulosos com isto? Porque não distanciamos dessas condições externas e nos distanciamos delas. Bom, Rabbis, agora temos as condições e são elas que devemos utilizar. Ninguém deve ser muito sábio a respeito disso. Então, o que fazer, Senhor? Dê-nos uma recomendação, diz o estudante. O que faremos? Como eu saberei se eles estão bem ou não, Mizorah? O Elior diz, o que eu não entendo é porque, se formos meticulosos e cuidadosos com as condições, que nós devemos ter um ponto de partida. Qual é o elemento básico para entrar neste ponto? Então, por que fazemos isto ali e não fazemos isso no congresso e não aqui? O tempo já chegou para nós. Então, como tomar nas mãos essas coisas? O Rav, sim, o tempo chegou, muito tempo. Entretanto, o que fazer? Eu não sei, não sei. Simplesmente não sei. Não sei, repete o Rav. Entendo que trabalho, família, ataduras, animais. Entretanto, tudo deve estar baixo controle da lesão. Não tenho controle sobre isso. Aprendemos, lemos.
Eu pensei que todos pudessem organizar e todos juntos condições que estamos sentados em dezenas ao redor da lição, ok? Poderia ser pior. Então volte até a permanente dezena. Você ainda não é digno de... É apenas a minha opinião, diz o aluno. Talvez o amigo pense diferente. O Rav diz: isso é seu futuro. Até que isso aconteça na dezena, não vai acontecer na espiritualidade. O sentimento deve ser o mesmo sentimento. Não pode acontecer que você esteja relacionado ao Criador e como está relacionado à sociedade.
Não.
Ok? O sentimento é que se você deixar abrir mão apenas um pouco, vai perder tudo. É como se nós tivéssemos que ser muito restritos e devemos ajudar os amigos e temos condições para cumprir. Caso contrário, não daremos um passo adiante. O que você recomenda, diz o Rav? Não sei, colocar um fundo nisso tudo que venha a obrigar-nos mais, a não sei como, mas que isso possa nos ajudar a treinar esse monstro aqui. E você deixasse ele correr. O Rav diz: mas um monstro... O monstro não controla a corporeidade, mas a intenção, o desejo, o sentimento, a impressão, é o que precisamos. Nós podemos fazer muitas ações, dar lições, fazer muitas coisas. Você estava cansado no outro dia, eu entendo. Mas quanto benefício você tirou disso? Existem benefícios, está certo, mas até que essa coisa corpórea influencie o plano espiritual, vai necessitar de muito esforço para que o mundo corpóreo também alcance o esforço na espiritualidade. O espaço entre os graus são tamanhos que ainda são iguais, animado, vegetativo. Nikolaev, por favor. Pergunta de Kiev. De Igor Motchuk. Durante o dia, quando eu trabalho em anulação, através de não outra além dele, como eu posso passar isso para o grupo? Eu não sei. Se você tem algum contato dentro disso, você pode conectar. Mas a coisa mais importante é o pensamento. No outro dia, você pode fazer um cálculo de quanto vocês estão juntos no desejo, no querer, na conexão. Tem que calcular no final. Próximo. Excerto 15 do Nossa Senhora Concepção. A importância do trabalho repousa na apreciação, ainda que no menor serviço da espiritualidade, ainda que ele seja incrivelmente importante, até que alguém possa dizer que não existe um caminho de não louvar a importância do rei. Isso é chamado aspecto da concepção. A importância do trabalho vem em cima da apreciação de ainda o menor serviço para a espiritualidade. Nós todos somos mais tarde recompensados com o crescimento da importância, até que alguém possa dizer: não existe um trabalho de louvar a importância do serviço do rei, e isso é chamado o aspecto da concepção. Sim. Perguntas?
לא מסתדר לי כל מה ש... כל הגישה על העיבור שלמדנו מתחילת שבוע.
Isso não tá funcionando para mim. Tudo que nós estudamos sobre a concepção desde o começo da semana, agora você está dizendo que começamos a falar que é por agarrar em não outra além dele e falar sobre anulação à comunidade. Então não está funcionando para mim. Como você não pode entender os dois? Porque o Criador desaparece. Não, o Criador não desaparece. O grupo é que me mostra o Criador. O que isso quer dizer? Como eu anulo para o Criador? Em prática, como eu me anulo ao Criador? Eu estou procurando o Criador. Onde posso eu derrubar a mim mesmo, me anular, me dobrar? Aonde? Se ele está me dando pensamentos e desejos, e eu sinto que eles vêm todos do Criador. Então, é isso que acontece, eu sinto que é assim que ele está agindo. Então, eu posso anular o que eu sinto, o que eu vejo, o que eu recebo. Isso, vamos ver se esse é o caso, mas se eu quero tomar um passo na direção do Criador, o que eu estou procurando? Por que eu estou procurando por ele? Como você pode relacionar ao Criador e por quê? Você não tem nada, a não ser o ambiente. E você deve se anular a ele. E o Criador te diz: tome isso. Essa é a sua escolha e é através disso que você deve ir. Onde estamos, mas onde estaríamos? Eu não sei. Me diga.
Eu
não entendo onde você colocou tudo que você está dizendo, todas as intenções, desejos. Você deixa que eles permaneçam, deixa que eles vejam através do Criador. Eu me lembro que chegando assim, eu vi e senti, mas todo o trabalho diz que se eu puser isso de lado, não está claro. O que o Kabbalista diz é que essa confusão acontece a uma pessoa de trabalho incompleto, ainda está incompleto. Então, não posso reconciliar essas coisas. De qualquer forma, não existe Criador, a não ser se você se reconcilia com esse conceito, com o grupo. Fora do grupo, se você está falando do Criador, não é prático. Não é prático. Pela ação.
Você
pode falar disso teoreticamente, mas cabalistas não falam a respeito. Eles não constantemente falam sobre o ambiente. É claro que é assim que deve ser. Ame o seu próximo como a si mesmo. Eles mencionam isso e acabou. Pronto, agora vamos falar de outras coisas. Porque está claro, você não tem que ser carregado entre a sociedade. Nós devemos nos segurar pelo dente. Vou dizer por quê. Porque o mundo está escorregando de volta a um tratamento de um conflito conflito. E é assim que isso acontece na sociedade. seremos capazes de bem suceder indo até as nações? Então, de novo, quando nós falamos que o Criador faz tudo, que a sociedade está lá apenas para te relembrar. Então, isso acontece que você está fazendo isso através da sociedade. O Criador está na sociedade e não deve ser desconectado um do outro. Não deve. Pare de dormir. Vamos lá. A sociedade e o Criador é uma e um só e o mesmo. A força que aparece na sociedade de forma geral não é sociedade, é uma alma, é uma força que aparece lá, é o Criador, o que habita dentro da divindade. Ele vai te dar 1000 páginas nessas fontes.
Então,
a sociedade para você é um meio ou é um alvo? Meio. Meio, mas naquele que o Criador é revelado. Do lado do Criador, do Criador é um alvo. Do lado do propósito da criação é um meio. E olhando pela criação é a adesão. O propósito é o alvo. E a adesão é entre a divindade e o que habita isso. Então, preparamos a divindade, Shekinah, o vaso. Então, para nós, o alvo habita no vaso. Então, mas o estado é o estado de adesão que o Criador cria à alma geral. Então, eu posso dizer que, de acordo com o anulamento externo, anulação externa, você deve se segurar na sociedade, que ele é bom e benevolente. É claro, desolável. Nós não estaremos recebendo verdadeira concepção. Exercícios, devemos entender. Acredite em mim, é assim que funciona. Eu apenas estou tentando encurtar, ou não sei, não existem atalhos, mas aplicar aceleração ao caminho. Como posso eu reconhecer, identificar a sua resposta para outros está acontecendo, está uma resposta correta? Se você combinar tudo, e você, a sociedade, o Criador, você vai ter feito a luz do Criador. Superior. Essa combinação está na anulação. Como eu posso combinar isto? Você combina isso de novo. Porque a sociedade é o vaso que me mostra as suas qualidades. E de acordo com esse vaso, eu descubro o que habita. Então, de novo, praticamente, tudo junto com um amigo, vamos dizer que a resposta está clara. Mas se algo acontecer e você não entende o amigo, você está em outro lugar. Então, não estou nunca junto com você. Então, estou perguntando como você reage corretamente quando algo acontece e você não está com os amigos. O que é que quer dizer que a sociedade não é a vida real? Mas a sociedade não é sociedade, não existe. É uma cópia de mim, das minhas atitudes junto a eles. A minha atitude junto a eles. E também eu espero deles que eles possam reagir a mim. E também existem as minhas reações. Eu descrevo isso, eu ilustro a sociedade para mim. Ainda quando estou perguntando a eles se eles podem influenciar a mim e assim por diante. É tudo que eu estabeleço. Mesmo se eu durma ou estou morto, eles podem me acordar. É como eu acordo a mim mesmo através deles. Então você construiu a sociedade para você mesmo. Claro. Então quer dizer que o que você construiu através da sociedade, qualquer coisa que eu quero ser, um pano de fundo, Eu sou um parceiro do Criador, isso se chama ambiente, sociedade. O que se chama virtual ou algo que você constantemente vai junto. As 10 sefirot do Criador, esse é o ambiente. Eles virão ou sentirão? Vamos para o Pitihá, ao prefácio? Moscou?
Вот у нас тот же вопрос. Что значит совместить понятие творец с группой? С одной стороны, это много.
Quer dizer, que combinamos o Criador e o grupo. São pessoas muito diferentes, eles têm um desejo pela conexão e cada um tem suas próprias afirmações sobre o que eles querem e como posso fazer desse ponto do Criador. Tente conectar a isso até que você possa sentir. Nós sentimos esses discernimentos, são desconectados uns dos outros. Eu, no ambiente, quer dizer, a dezena, o Criador, o mundo espiritual, nós temos muitos discernimentos que são difíceis. Geralmente eu conecto um ao outro, mas fora disso não tem nada. Temos que pensar. Apenas pelos esforços. Vamos continuar ou vamos para Pitihá? Quem quer permanecer aqui? Quem quer prefácio? Prefácio.